Obrigado, senador Rodrigo, senhores e senhoras senadoras. Eu vim aqui pensando, senador, em falar sobre o discurso da presidenta Dilma nas Nações Unidas. Até porque eu elogiei bastante o discurso que ela fez 2 anos atrás. Eu queria analisar esse, sobretudo sob a ótica da preocupação que o Brasil está tendo com a espionagem externa. E eu quero dizer, embora tenha mudado o tema do meu discurso a partir do seu discurso, senador Jorge Viana, que nós estamos lamentando que os outros espionam e não estamos fazendo o dever de casa para que nós não sejamos espionados e até tenhamos o poder de espioná-los quando for preciso. Não adianta ficar esperneando, porque eles vão continuar fazendo. E não vão adiantar leis, porque espionagem é secreta. Exatamente para que a lei não toque. Mas depois do seu discurso, eu creio que é muito mais importante denunciarmos com vigor o que está acontecendo. Eu creio que um político, quando se sente em divergência com o seu partido, ele deve ter o direito até de sair. Mas tem que explicar muito bem aos seus eleitores. Tem que explicar muito bem à sociedade. O que não pode é, de repente, a cada tanto tempo, a janela, como o senhor falou, senador Jorge Viana, a janela do tipo dos jogadores de futebol, que mudam de time como quiserem, aliás, isso também é meio novo. Isso não é. Antigamente eles tinham mais fidelidade. Se eu não me engano, o Pelé só jogou no Santos toda a vida, depois que foi posterior jogar no Cosmos. Essas janelas, que inclusive servem para burlar a lei da fidelidade, porque você pode migrar para um novo partido e depois pode migrar para outro. Pois bem, isso está desmoralizando a política. Eu só quero dizer é que eu acho que isso é produto da desmoralização da política também. É um círculo vicioso. A política desmoralizada permite esse tipo de coisas. E esse tipo de coisas desmoraliza a política. E tem que cortar esse círculo vicioso. O que está acontecendo nesses dias é muito, mas muito pior do que o chamado mensalão. É muito pior. Nós estamos vendo milhões de reais do dinheiro público, por meio do fundo partidário, indo para prestigiar A, B ou C. E nós estamos assistindo isso como se fosse dentro de toda a legalidade. Ou a legalidade está muito errada, e aí, além da desmoralização da política, a gente está desmoralizando também a justiça. Quando as leis estão ruins, a justiça está desmoralizada. Não por culpa do juiz, por culpa nossa, dos legisladores. Nós estamos diante de uma transferência de dinheiro público por meio de truques que estão sendo feitos. E o pior, comprando políticos que prometeram na campanha defender certas causas e que mudam de lado com uma facilidade que, de fato, é uma desmoralização. Senador.
Veja, e a regra está tão errada, e teve uma decisão do Supremo que foi péssima, que foi de tirar... Então, olha, a organização partidária tem que ser livre, mas peraí, tem 32 partidos agora e tem mais 30 para vir. E aí a regra é tão ruim que quando tem algo que é legítimo, independente de eu ter ficado triste, porque eu fiquei muito triste quando o senhor saiu do PT, quando a senadora Marina saiu do PT, mas saíram para tentar desenvolver uma atividade num lugar onde tivesse uma condição diferenciada daquelas que vocês estão vivendo. Agora, a própria ex-ministra, minha querida Acriana Marina, que legitimamente reúne um grupo de pessoas, querem criar um partido que qualifica a política brasileira, aí não consegue. Mas os cartoriais conseguem. Porque são contratam empresas para coletar as assinaturas, pagam por elas, porque sabem que vão receber o dinheiro. Então, 350 milhões, senador Cristóvão, do dinheiro do contribuinte, um fundo partidário. Isso tinha que ter... A sociedade tem que cobrar, nós todos temos que cobrar. Isso não pode seguir acontecendo. Isso não ajuda em nada, isso não fortaleceu os partidos. Para mim, teria que ter redução. Você tinha que ter, pelo menos, o critério... Já que é para imitar futebol, vamos criar Série A e Série B. Os partidos que são da Série A têm determinado acesso, têm tempo de televisão e têm fundo partidário. Um exemplo. Os da Série B têm que fazer por onde alcançar a Série A. Mas nem isso. Todo mundo entra do mesmo jeito. Um partido cartorial feito por encomenda, ele tem as mesmas condições, o mesmo acesso de um partido que tem, foi construído com história, com sacrifício, como é o caso do meu partido, como é o caso do partido de Vossa Excelência, como é o caso do partido do senador Rodrigo Hollenberg. O partido tem história do país. Não tem que ter um partido só. Mas, e aí os cartoriais? E essas franquias partidárias? São verdadeiras franquias partidárias, só que essas funcionam com dinheiro público, com dinheiro do contribuinte, e não disputando mercado, como acontece no comércio. Mas é o pior dos comércios. É o pior dos comércios que nós estamos vivendo. E é uma vergonha. Até o dia 5 de outubro, nós vamos seguir passando vergonha. Tomara que a imprensa nacional gaste suas páginas, seus tempos, seus minutos de rádio e de televisão acompanhando essa vergonha tão próxima das manifestações das cobranças de junho deste ano.
Eu ouvi a sua expressão das franquias e gostei muito, são franquias realmente partidárias, mas talvez até pior. Porque franquia, pelo menos, o dono tem uma lealdade por algum tempo, não fica saltitando de uma franquia para outra. São clubes eleitorais os nossos partidos. Se juntam para fazer a festa da eleição, com dinheiro público do fundo partidário. Eu não vejo o Ministério Público se mexendo em relação a isso. Ou as leis permitem e precisam mudar as leis, ou as leis não permitem e o Ministério Público teria que agir. Se as leis permitem, o Ministério Público está omisso. Se as leis não permitem, nós estamos omissos. E aí que vem o pessimismo, que eu comparto com o senhor. Eu não vejo como nós vamos fazer isso, porque nós estamos cegos. Os políticos brasileiros. Ontem teve esse prêmio Congresso em Foco, que eu acho que é uma boa iniciativa. E eu fiquei pensando, o que é que leva alguns para receberem e não o conjunto de todos? Eu acho que a diferença que eu vejo é a demonstração de que não estão indiferentes alguns de nós. Embora o prêmio não vá para todos os que não são indiferentes. Mas a imensa maioria está indiferente diante da realidade. E aí vem a crise, senador Jorge Viana. Nós hoje estamos endividados com o povo, porque não fizemos o dever de casa ao longo de décadas. Nós estamos sem bússola para dizer um rumo claro de para onde devemos conduzir o país. Nós estamos sitiados pelo povo, que hoje tem esse instrumento maravilhoso de mobilização por meio da internet. E nós estamos indiferentes, a maior parte de nós. Ficamos cegos. E daí que vem o pessimismo, se nós vamos conseguir mudar as leis para que uma vergonha como essa aumente a desmoralização que a política já sofre. Nós precisávamos, para quebrar isso, pelo menos de algumas mudanças. A primeira é tão óbvia, quem mudar de partido não leva o tempo de televisão, porque o tempo de televisão não é dele, é do partido. O tempo de televisão é dividido pelo número de deputados federais. Eu cito assim com ênfase deputados, porque não é pelo número de senadores, nem de governadores, nem de prefeitos, nem de vereadores. E o deputado federal, ele é eleito pelo voto da sua legenda, não é pelo voto dele sozinho. Um dos poucos nesse país que conseguiu ser eleito só com seus votos foi o nosso deputado aqui do Distrito Federal, o deputado Regufe. Ele podia até dizer, a parte do tempo de televisão do PDT, essa parte é minha. Raríssimos outros. O tempo de televisão é do partido. Então, como é que uma pessoa que muda de partido leva o tempo de televisão? Pior, criando uma moeda. Existe a moeda real, existe a moeda tempo de televisão, que é vendido, que é usado, que é trocado para justificar ir para um partido ou outro. Seria tão simples uma lei, não pode levar o tempo de televisão. Na verdade, não devia precisar lei. Era preciso que as leis atuais já permitissem essa interpretação que os advogados chamam de razoabilidade. Aquilo que é claro que deve ser daquela maneira, na interpretação da lei. Fim da privatização do tempo partidário, porque é isso que houve, uma privatização do tempo partidário. O segundo ponto seria, e aqui pode ser mais radical, mas eu acho que deveria pensar assim o fim do fundo partidário. Até porque, em muitos casos, está havendo uma privatização por parte das direções partidárias do fundo partidário. O fundo partidário é um dinheiro público, é seu dinheiro, é meu dinheiro, é o dinheiro nosso. Que em vez de ir para a escola, que em vez de ir para hospitais, que em vez de melhorar o transporte público, equipar melhor a polícia, vai para o fundo partidário em nome da democracia. Para isso ele tem que servir à democracia. E hoje, eu não sei em quantos partidos existe uma clareza no uso dos recursos do fundo partidário. Eu creio que em muitos lugares é uma caixa preta com dinheiro público. Uma ideia seria regulamentar isso, a outra seria acabar. Aparentemente, acabar o fundo partidário seria um golpe na democracia, porque como é que os partidos vão funcionar sem dinheiro público? Ora, com a contribuição dos seus filiados. Mas aí os partidos dos ricos teriam mais dinheiro. Ora, definimos o limite de doação para cada pessoa, mesmo que seja membro do partido. Paramos dinheiro de empresa para partido. Paramos dinheiro de empresa para campanha, para todos. E limitamos a contribuição de cada um. Aí alguns vão dizer, mas esse dinheiro não dá para a campanha. Ora, reduzamos o custo da campanha. Se a campanha fosse apenas horário eleitoral e o candidato falando, sem aquele marketing inteiro, sem aquela quantidade de marketing, que é o que mais custa numa campanha, ao lado dos advogados, se a gente tivesse leis que funcionassem bem, não precisava tanto dinheiro gasto pelos partidos e pelos candidatos com processos, com processos, com processos. Reduzamos o custo da campanha. Isso sim que é servir à democracia. Reduzir o custo de campanha é uma tarefa tão ou mais importante para a democracia do que até mesmo regulamentar os fundos que vão para a campanha. Reduzamos e depois digamos, não tem dinheiro de empresa. E depois o dinheiro de cada pessoa fica limitado até um teto. Com isso, ainda haveria sim desigualdade no dinheiro de cada partido, conforme seus filiados fossem mais para a classe média e alta ou mais para as classes trabalhadoras. Mas já diminuiria bastante a diferença de recursos e não sairia dinheiro do público. Porque a vergonha é que um partido tem mais dinheiro de outro, mas a vergonha mesmo é que o dinheiro é público. E nem sempre está sendo usado a serviço nem mesmo do partido. Muitas vezes está sendo usado a serviço de algumas pessoas do partido e nem sempre com fins muito bonitos. Nem sempre com fins políticos apenas. A outra coisa é que nós deveríamos permitir o candidato avulso. Porque alguns dizem que já temos partidos demais, é verdade. E temos partidos de menos, é verdade. Como é que tem partido de mais e de menos? É que tem partido demais nesse país. Mas eles não satisfazem os desejos políticos, ideológicos de cada eleitor desse país. Quantos eleitores do Brasil se identificam com qualquer dos 32 partidos que nós temos? Nós temos muitos, 32, mas quantos eleitores se identificam com esses 32? Se fosse para construir partidos que se identificassem com o eleitorado brasileiro, nós íamos precisar de uns 100 mil, porque estamos num caos ideológico, estamos num processo de debate sem rumo, claro. Já não é mais esquerda e direita, é uma quantidade de pequenas visões do mundo, e até alguns sem visão nenhuma. Permitamos, então, candidatura avulsa. Que quem achar que tem uma proposta para esse país, para o seu estado, para a sua cidade, que se candidate a vereador, a deputado federal, deputado estadual, senador, governador, prefeito, presidente da República, com todas as dificuldades que uma candidatura avulsa implica. A Marina Silva está sofrendo, tendo 20 milhões de votos, sofrendo para viabilizar um partido. Por que é que não deixamos que ela seja candidata avulsa? Com a sua bandeira, com a sua fala, com o seu carisma. Por que não deixamos isso? E ontem um jornal disse que isso vai levar a candidatos, e citou Jânio Quadros, que terminou renunciando, porque não tinha partido. Ele tinha um partido, pequenininho lá, para constar. Mas tinha, e foi apoiado por partido como a UDN, que era talvez o segundo, o primeiro mais importante desse país. Então não foi a falta de um partido que levou Jânio Quadros a renunciar. Nós não podemos manter a ditadura dos partidos na política brasileira. Partido é para libertar e não para aprisionar. Hoje os partidos estão aprisionando a política, porque tudo tem que passar por eles e esses 32 não representam a totalidade dos brasileiros. Os 100 milhões de eleitores não cabem dentro dos 32 partidos. Então, vamos criar mais partidos? Não, está errado. Devemos diminuir esses 32, mas devemos dar liberdade àqueles que não se sentem identificados com nenhum deles, para que sejam candidatos avulsos. Se nós conseguíssemos acabar o fundo partidário, conseguíssemos quebrar a caixa preta das finanças dos partidos, se acabasse com a privatização do tempo de televisão e rádio, faltaria acabar com o voto secreto. Mas acabar mesmo. Não é possível que um eleito vote de uma maneira que o seu eleitor não saiba como ele votou. Esse debate do voto secreto, ele tem sido feito, a meu ver, de uma maneira equivocada. O debate tem sido: o voto secreto permite que o senador e deputado vote mais facilmente pela cassação de um colega seu ou não? Essa não é a minha preocupação, até porque é impossível saber se o voto secreto facilita ou não a cassação. Porque se, por um lado, o voto secreto protege o parlamentar diante do desejo do povo, por outro lado, o voto aberto protege o que está sendo cassado diante de seus amigos. Eu não sei o que é que os parlamentares hoje têm mais medo na hora de votar a cassação de um colega. Eu não sei se ele tem mais medo da opinião pública ou do réu em julgamento. Pelo companheirismo que se cria, pelas relações pessoais, pelas amizades que se cria, independente dos valores éticos de cada um. Então, minha preocupação não é se o voto secreto vai facilitar ou não, na hora que seja necessária, a cassação de um deputado ou de um senador. A minha preocupação é se moralmente, filosoficamente, uma palavra que muitos não gostam que seja usada, filosoficamente, o voto secreto é mais certo do que o voto aberto. E eu não tenho dúvida. Filosoficamente, o eleitor tem que ter direito de saber em quem vota em cada caso, cada coisa, cada gesto, os seus eleitos. Alguns dizem, mas diante, na hora de votar por um juiz do Supremo, os parlamentares, senadores podem ficar titubeando ao votar publicamente. Por quê? Com medo do ministro, se ele for eleito? Isso não só é covardia, como é dizer que um ministro do Supremo vai tomar decisões com base no que o senador votou. E, além disso, sabe o que é que dá a impressão? É que todo senador se considera possível réu de um processo que vai chegar no Supremo. E que o ministro Supremo, não tendo sido votado por ele, votaria contra. Isso é uma coisa tão absurda que não justifica pensar em manter o voto secreto para os ministros do Supremo. Outros dizem que tem o voto secreto para os vetos do presidente e da presidenta, quando for, porque ele tem tanta força, impõe tanto aos parlamentares sua força, que os parlamentares poderão sempre manter os vetos, em vez de derrubar os vetos. Ora, gente, isso mostra que o parlamentar tem menos medo do presidente do que da opinião pública. Vamos abrir e vamos votar abertamente e derrubar ou manter veto, conforme você quer,